UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está na UFMG Educativa. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. Muitas vezes pensamos o jornalismo como algo distante de quem escreve. Esse formato é mais próximo do texto em terceira pessoa, mas não é o único modelo possível de narrativa jornalística. O estilo em primeira pessoa é discutido pelo jornalista Igor Lage na dissertação Eu Repórter, narradores em primeira pessoa nas reportagens de Trip, TPM e Rolling Stone. E para saber mais sobre o estudo, eu conversei com o jornalista e mestre em comunicação social pela UFMG, Igor Lage, e você confere a entrevista agora. Igor Lage, muito obrigado por conversar comigo. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Noite Ilustrada.
Obrigado pelo convite, pelo interesse.
Igor, o jornalismo em primeira pessoa é uma coisa nova?
Não, na verdade, não mesmo, assim. Se a gente for resgatar o jornalismo desse, assim, de muito, muito tempo atrás, talvez, vamos colocar assim, no século XVIII, talvez no XIX, já tem registros de reportagens, de matérias escritas na primeira pessoa. Mesmo no Brasil, por exemplo, talvez um dos grandes nomes do jornalismo nacional é o João do Rio, que foi um jornalista carioca que escreveu no início do século XX. E muitas das reportagens dele, que hoje são assim, bem laureadas, bem conhecidas, são reportagens escritas na primeira pessoa. Então, não, o jornalismo em primeira pessoa não é uma coisa nova.
E qual papel o discurso em primeira pessoa desempenha na narrativa jornalística? E de que forma o jornalista pode se colocar no texto?
Esse é um dos pontos que eu tento explorar na pesquisa, né? De que maneiras o jornalista pode usar esse recurso do narrador em primeira pessoa nas suas reportagens, nos seus textos. A questão é que durante a década de 40 e durante a década de 50, é convencionado chamar esse período de um momento de modernização das redações no Brasil. E essa modernização passa pela adoção bem ampla de um modelo de escrita jornalística que tem origem nos Estados Unidos e que preza por valores como objetividade, distanciamento do repórter, imparcialidade. E para essa técnica, né, esses valores, a narração em terceira pessoa é muito mais atraente do que a narração em primeira, porque ela permite que o narrador se distancie daquilo que ele está narrando. Então, aí acho que criou-se uma ideia generalizada de que o jornalista não narra em primeira pessoa, ou de que isso é pouco usual. Mas, mesmo nesse período e nos anos posteriores, essa narração em primeira pessoa continuou a existir. Então, eu acho que talvez o jeito que ela é mais reconhecida é quando o repórter fala da sua própria experiência. Por exemplo, ele vai até vamos imaginar, um cenário de guerra, né? Ou, por exemplo, teve aqueles terremotos lá no Nepal. Aí o repórter vai até lá e ele relata em primeira pessoa a sua experiência de estar naquele lugar, que não é um lugar de origem dele, é um lugar que ele foi até lá investigar, né, conhecer. E a partir daí ele fala, não de um lugar distante, mas ele se coloca na cena do acontecimento para falar, para usar a sua própria experiência como uma informação para o leitor, pro telespectador, etc.
E Igor, existe um estranhamento por parte de quem lê uma reportagem narrada em primeira pessoa?
Olha, para mim talvez é um pouco complicado falar isso, porque eu sou jornalista, eu estudei jornalismo, então talvez eu tenha um olhar um pouco diferente, né, para os textos que a gente lê, escreve, com os textos que a gente trabalha, que pesquisa. Então, assim, para mim não tem estranhamento. E Mas eu tendo a achar que, no geral, não há tanto estranhamento. As reportagens, as narrativas jornalísticas em primeira pessoa, elas estão entremeadas às narrativas jornalísticas em terceira pessoa, e eu acho que as duas convivem super bem, uma com a outra. Uma não exclui a outra. Então, acho que se você ligar no telejornal ou abrir uma revista que é do seu interesse, tem uma chance boa de você achar uma matéria em primeira pessoa ali e essa matéria não te causar estranhamento, justamente porque as reportagens em primeira pessoa já fazem parte do contexto jornalístico desde muito tempo.
Muito bem, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio UFMG Educativa. E a entrevista é com o jornalista, mestre em comunicação social pela UFMG, Igor Lage. Igor, uma narrativa que apresenta o jornalista como participante interfere na objetividade do texto?
Ah, eu acho que sim. Se pegando a objetividade como esse valor, como eu tinha falado, que é um valor caro, é um certo modo de fazer jornalismo, aí, pegando assim, esse conceito de objetividade, essa leitura do termo, né, aí eu acho que sim. Aí é porque a narrativa em primeira pessoa geralmente não propõe um relato objetivo. Mas, por outro lado, eu acho que é possível narrar em primeira pessoa e ser objetivo. Por exemplo, uma das manifestações da primeira pessoa no texto jornalístico que eu analiso na pesquisa é o que eu chamo da primeira pessoa da copresença. Ela é muito utilizada em perfis jornalísticos. Nas revistas que eu estudei, né, a Trip, a TPM e a Rolling Stone, é comum haver perfis de personalidades, né, de pessoas que seriam de interesse dos leitores da revista. E esses perfis, obviamente, o foco do perfil jornalístico é o entrevistado, né? É a pessoa perfilada. Mas, em alguns momentos no texto, o repórter fala na primeira pessoa justamente para dar uma ideia de estar presente diante desse entrevistado, né? É a ideia da copresença. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu estive lá, eu entrevistei ele pessoalmente, se eu falo que ele é desse jeito é porque eu vi com meus olhos. Se eu reparo nos gestos dele, esse tipo de informação que torna o perfil mais interessante. E às vezes essa primeira pessoa, ela aparece de maneira bem pontual e bem discreta no texto, né? E a maior parte do texto está, por exemplo, na terceira pessoa, num olhar um pouco mais objetivo. Mas às vezes essa primeira pessoa irrompe assim na malha do texto e chama a atenção do leitor para o narrador, para o repórter, temporariamente. Então, é uma coisa delicada, assim, não acho necessariamente que a primeira pessoa, o narrador em primeira pessoa, invalide a objetividade, mas se você quiser olhar por uma objetividade bem pura e bem dura, como algumas leituras, né, do jornalismo fazem, aí eu acho que talvez ela invalide, sim.
E falando agora um pouco sobre o objeto da sua dissertação, que são as reportagens da Trip, TPM e Rolling Stone. Por que a escolha dessas três revistas?
Em primeiro lugar, porque eu já tinha uma familiaridade com essas revistas, né? Eu leio essas revistas já tem alguns anos, gosto delas, e sabia que nessas revistas eu poderia encontrar reportagens escritas em primeira pessoa. Mas também elas são, enfim, são revistas importantes, eu acho, dentro do mercado editorial brasileiro. A Trip, principalmente, é super premiada, e a Rolling Stone tem um nome forte, né, que vem da matriz norte-americana, e são revistas que elas trazem longas reportagens, às vezes não tão longas, mas enfim, reportagens com um pouco mais de fôlego, que eu acho que seriam mais adequadas para eu analisar, para eu esmiuçar na minha pesquisa. E eu acho também que são revistas que falam sobre cultura e comportamento. E revistas com essa temática, eu tendo a achar que elas se abrem um pouco mais para diferentes formas de narrar jornalisticamente. Então eu acho que esse é uma característica importante e que justifica a presença da narrativa em primeira pessoa nelas.
Tudo bem, Igor Lage, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, e a Rádio FMG Educativa está de portas abertas.
Obrigado, eu que agradeço mais uma vez o convite, o interesse pela pesquisa, e foi ótimo falar com vocês, obrigado mesmo.
Prazer é meu, uma boa noite.
Boa noite.
Acabamos de ouvir a entrevista com o jornalista e mestre em comunicação social pela UFMG e autor da dissertação Eu Repórter, narradores em primeira pessoa nas reportagens de Trip, TPM e Rolling Stone, Igor Lage. A pesquisa foi defendida no programa de pós-graduação em comunicação social da Fafiche, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. E para saber mais, confira a matéria publicada na edição 1907 do Boletim UFMG, disponível em ufmg.br/boletim.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.